no Universo Ágil Hub.
Bom dia, agora oficialmente, Anderson. Estamos aqui nessa quinta-feira, aqui em São Paulo, né? Aqui na região onde nós estamos, na verdade, com muito sol, né? Então, uma quinta-feira maravilhosa. Essa semana a gente tem passado por uma situação que exige muita oração e empatia, né? Aqui no Brasil. Embora a situação no mundo também não esteja tão boa assim. Então, eu começo aqui falando que nós estamos, né, nós aqui da comunidade Ágil, não só do Universo, mas nós aqui da comunidade Ágil estamos atentos a isso. Então, às vezes a gente vai compartilhar alguns pedidos de doação, algumas coisas, algumas contribuições. Então, quem puder, né, ajudar quando a gente compartilha esses pedidos, seria muito bacana. Não podendo, né, estar lá como nós não estamos, não podendo contribuir mais financeiramente, porque já contribuíram, peço compartilhar também, né, e passar para frente até chegar em pessoas que podem, e fazer suas orações também para que chegue essa energia nas pessoas e acalente um pouco o coração. Embora não dê para mudar a situação que a gente está vivendo no momento, a gente espera que no futuro isso melhore e que as pessoas sejam acolhidas da maneira que for, tá bom?
E, Vanessa, eu tenho até uma... tenho, né, uma história pessoal, porque eu morei em Canoas por quase um ano, né? Projetos. A gente estava falando até de viagens. Eu morei, tive que ir um projeto da companhia de saneamento e eu fiquei um tempo lá. E eram as ruas em que eu ia almoçar, as ruas em que eu ia do hotel que eu ficava, da empresa, da onde a gente estabeleceu o escritório. E aí estava até falando ontem com uma situação... a gente está aqui, está falando, vamos conversar hoje, vai ser muito bom papo, mas o coração está apertado, né?
Sim.
É uma coisa que não me deixa esquecer em momento nenhum. A gente está fazendo, a minha empresa, a gente já fez, entrou junto com outras empresas para fazer um pacote forte de doação. Então, entramos, mas sei lá, o que a gente puder fazer, ou até pelo
Exato.
Menos ter o pensamento em cima disso, orações,
É isso. E assim, às vezes, você vai ver que durante o podcast a gente vai, até porque somos profissionais aqui, sendo amadores, né? A gente tem o nosso compromisso, a gente vai mudando a vibe, porque a gente precisa cumprir a pauta, mas é isso que você falou, o coração entra, aí eu começo a chorar. E o coração, depois que desliga, a gente volta para a realidade. A minha orientadora, uma pessoa muito querida que vai estar aqui no programa com a gente, ela é de lá. Tenho professores também no mestrado e doutorado que são de lá. Eu já visitei o Rio Grande do Sul. É sempre assim, é maravilhoso, um povo muito trabalhador. Mas que fosse em qualquer outro lugar do Brasil e do mundo, a gente precisa ter esse amor no coração, sabe? E a gente precisa continuar o que a gente fala na agilidade de colaboração, de ajuda, de trabalhar em conjunto, de entregas mesmo, para o nosso dia a dia. Então, te agradeço. E aí, assim, se você quiser depois falar, né, e nos indicar aonde também ajudar, a gente faz nosso papel aqui. Hoje mesmo eu vou publicar algumas ajudas que chegaram e de pessoas que são sérias, porque infelizmente ainda tem coisas que a gente tem que lidar com coisas falsas, né? Enfim. Mas, dito isso, agradecendo a contribuição aqui do Anderson e de todos vocês. Bom dia, Sandra. Eu vou fazer minha audiodescrição, vou falar um pouquinho de mim, vou passar para o nosso querido Anderson. A gente estava tietando aqui nos bastidores, né, de que um é fã do outro, e eu gosto muito do trabalho deles, da seriedade deles, do empenho. Pessoas com paixão me deixam apaixonadas também. Eu sou Vanessa Blas, eu sou mestre e doutora em gestão de projetos, linhas de pesquisa de agilidade, empreendedorismo corporativo. sustentabilidade, liderança, neurociência, né? Estou estudando aí, estou meio atrasada nos estudos, mas estou estudando um pouquinho sobre isso também. Hoje eu estou com tipo um kimoninho assim colorido, né? Amarelo, verde, umas folhas assim bem psicodélico, uma blusinha um pouquinho por baixo preta. Eu estou com o meu cabelo solto. É um cabelo escuro, minha pele é branca. Eu estou com o meu fone de ouvido bem grandão, com um microfone aqui na frente também bem grandão. No meu fundo de tela eu tenho o meu motorhome, né? Hoje ele está num dia de sol, porque já vislumbro aí eu no futuro, né? Levando conhecimento, insights aí, e recebendo também. Em vários lugares. Esse é meu desejo e a minha mentalização. Vou passar para o nosso querido Anderson hoje.
Bem, queria até falar uma coisinha, né? Às vezes a gente vê essa autodescrição e pode ser que alguém, né? Ah, nossa, né? Mas a gente tem, sabe, Vanessa, um aluno nosso, ele fez o preparatório para certificação e ele é cego, né? Então, preparatório para certificação PMP, você conhece o exame, sabe do que eu estou falando,
Sim.
na vida de uma pessoa cega.
Nossa.
E esse cara
Que
foi.
exemplo também, né?
E esse cara foi para mim assim. Eu tive que mudar tudo. Eu tive assim que mudar como professor. Como é que eu falo com uma pessoa que não enxerga, que a parte visual não funciona?
Como que você explica tantos
Como é que você
conceitos?
explica tal? E o Gabriel, a gente está fazendo esse trabalho juntos. Se Deus quiser, muito em breve ele vai tirar a certificação. E eu quero muito que ele seja conhecido, reconhecido como um exemplo para que outras pessoas como ele possam se permitir entender que assim é para mim. Eu também
Sim,
posso, né?
inspirar. Adoro histórias assim.
Inspirar, inspirar. Quem sabe você traz o Gabriel aqui
Eu
para
pensei
poder.
nisso agora mesmo, gente. Por isso que eu amo o Anderson.
E ele
Pensei
é um
nisso
cara.
agora.
Pois é, e ele é um cara
Vou anotar.
top demais para bater um papo, para conversar. Ele tem, assim, essa. Incrível as habilidades dele, de você falar assim, oito itens, aí ele fala assim: olha, é o 2, o 1 e o. Aí você, né? Alternativa correta, olha, a 1, a 3 e a 5. Aí você, eita, você leu as 8 que eu tive que ler, né? Mas assim, eu vou me autodescrever, mas colocando agora uma coisa mais prática nisso, no sentido de que é verdadeiro, é necessário, entendeu? Não é um protocolo qualquer, né? Então, trazendo a importância para esse momento, né?
Maravilha.
Então, assim, eu sou um homem cisgênero branco, 1,79 m, tá começando o cabelo a cair e ficar um pouco mais branco, porque eu tenho 44 anos, né?
Ah, igual a mim.
Então estamos na mesma, né, amigo?
Isso.
Aí eu tô usando meu óculos novo, que tem um detalhe vermelho agora. Falei, preciso de um óculos para computador, porque agora parece que para enxergar você tem que puxar as coisas. Tem que distanciar um pouco assim as coisas, né, para poder ler. Então precisei trocar. Tem um óculos agora para andar na rua e o óculos para usar no computador. Estou usando uma camiseta com manga comprida e ela, né, ela é azul marinho. Minha cadeira gamer aqui atrás, que senão a lombar não, o dia inteiro trabalhando aqui. Eu estou na cidade de Diadema, aqui em São Paulo, estou no centro de Diadema, na principal rua aqui da cidade. Trabalho em casa, né? É uma característica do meu trabalho, então tem que tomar cuidado, senão não saio na rua, não vejo gente, porque eu acabo ficando muito tempo dentro de casa. Que mais? Tem uma parede cinza aqui atrás de cimento queimado, que um dia eu pretendo colocar alguma coisa, ter uma
Ah, eu também.
estantezinha, sabe? Investir um pouco
Meu
nisso, sabe,
sonho.
Vanessa?
Sei bem como é que é isso. Meu sonho.
É isso aí. Aí eu já tenho até as coisas para colocar, né? Eu fui agora Fiz uma viagem para São Luís, lá para os Lençóis Maranhenses e para São Luís. Aí eu mandei fazer uma plaquinha, ó, tá até aqui, aquelas plaquinhas de rua portuguesa,
De
né?
azulejo,
Aí eu
né?
fiz uma, falei, ó, vou fazer uma do PMP, porque todo mundo fala dentista, né? Médico, advogado, eu fiz uma do gerente de projetos, tá? Então,
Amei, amei, amei. Ah, você vai ter que estar.
ela vai ficar aqui, entendeu? Assim, algum dia, né?
É isso.
Quando tiver essa estante. E é isso, minha formação é em TI, achei que ia ser desenvolvedor de software, mas não tenho talento para o negócio, só faltou talento, sabe? Vanessa, meu coleguinha digitava uma linha e fazia tudo o software dele. Eu digitava 20 e fazia metade do que a linha dele.
Ai, ai, eu lembro também da minha época de desenvolvedor. Eu falava que eu tinha alguma coisa cochichando no meu ouvido, porque assim eu falava, gente, não é possível que isso funcionou. Depois de muito esforço, é óbvio, né? Mas nem eu acreditava.
Então, e eu achava que. Aí eu percebi que não era meu talento. Eu gostava, acho isso sensacional, né? É um trabalho criativo, é um trabalho de criação.
É.
A gente não tem que. Eu não coloco o desenvolvedor de software do lado do matemático só. É um cara que tem uma pitada de artista também, de criação. É um trabalho de
Sim.
criação, né? Mas eu não estava bem ali. Fui procurando outros caminhos aí para amarrar o meu burrinho, né? E dedicar a vida à carreira. Foi quando eu fiz uma pós e tinha uma disciplina chamada gestão de projetos. E ali eu falei: opa, aqui eu gostei desse negócio, essa coisa
Tinha a ver
multidisciplinar.
com você, com o teu estilo.
Exatamente, essa coisa de olhar para todos os horizontes de um projeto. Não sou eu que faço em si o projeto tecnicamente, mas cuidar para que ele aconteça e seja entregue. E
Essa é a
isso,
minha paixão também, gestão de
né?
projetos.
E isso me deu uma identidade muito forte, né? Me identifiquei muito fortemente com isso, e aí não parei mais, né? Então, sou voluntário do PMI há 15 anos, já são 15 anos de voluntariado.
Quase minha idade. Ah, mentira, já falei a minha idade aqui, não vai calar, você não vai colocar.
Para você ter uma ideia, Eva, o meu filho, quando você perguntava assim, onde seu pai trabalha? Ele pequenininho, ele PMI.
Oh, meu
Ele não
Deus.
falava a empresa, sabe, que eu estava trabalhando. Ele falava PMI. Para ele era PMI, né? Então acabei criando toda essa história e hoje eu tenho uma empresa em que a gente não poderia ser diferente. Nós temos os produtos, treinamentos do PMI, que conecta muito com essa minha história, né?
Sim.
Foi uma história que foi evoluindo dentro dessa organização e eu não tenho nenhum problema, nenhuma vergonha, né? Eu sou PMI Futebol Clube,
É
né?
isso, de azulejinho, de carteirinha de azulejinho aí, maravilhoso.
E canequinha
De
também, tá vendo?
canequinha também. Eu quero. Ah, eu tenho uma garrafa. Ai, peraí que eu vou usar, gente, como não? Aqui, ó, tá aqui a garrafa.
Eu
Peraí.
tenho algumas ali. As
Ah,
garrafinhas do PMI.
menino do céu, é
É
óbvio.
isso
Vou
aí, é
usar minha
ótimo.
garrafa do PMI, como não? E eu aqui dando essa moleza. Vou até tirar aqui do copo e eu vou ficar aqui desse
Ah,
lado também.
agora tem uma preta
Ah,
top demais, parecida com
ganhei.
essa.
Essa aqui eu ganhei, podiam me dar, né? Fica a dica.
Você vai nos eventos, o pessoal costuma dar essas garrafas aí
Essa eu ganhei
nos
num
eventos
evento.
que eu. É isso aí. Então, acho
Muito.
que me descrevi, trabalhei. Eu gosto de falar, né? Eu trabalhei 7 anos no UOL, Universo Online, então tem uma história muito grande dentro dessa empresa que eu tenho um respeito muito grande. Lá dentro a empresa era uma das empresas do grupo, que era o Audível, né? E aí, na vida, a gente vai estudando, tirar umas certificações aí,
Eu
né? E a
sou
gente tá
delas.
junto, e a gente tá junto nessa, né, Vanessa? Vanessa tirou
Vocês
as
bem sabem.
certificações. Tirou lá as certificações do disciplina de Agile. A gente faz a prova em cima da hora ali, mas o que importa é.
Olha,
Passou,
o target date é amanhã. Hoje eu penso, porque
né? É isso aí.
na verdade assim, a gente faz o curso, aí tem todo o acompanhamento, né? E aí os grupos, os estudos e não sei o quê, aí você vai estudando, tal. deu tudo certo, todas as provas. Eu tenho um grupo, vocês sabem bem, né? De estudos, o Gabriel, que agora está fazendo PMP, o Wagner e outras pessoas que começaram, né? E depois andaram também. E aí a gente estuda, a gente colabora, né? E aí dá tudo certo, faz a prova como tem que ser feita individualmente, e dá tudo certo na disciplina de Agile. E eu dou aula hoje no Mackenzie, atualmente, uma das faculdades, e lá também tem uma disciplina de disciplina Agile, né? Tem, e é muito importante. Eu usei, inclusive, eu falo sobre isso, porque eu tinha acabado de tirar a certificação de coach, na época era do coach. Eu não, acho que não. Eu tinha acabado de tirar uma certificação, estudado com vocês, e aí vieram alguns insights, e eu usei esses insights, esse material, inclusive aqui na Sol Agora, para determinar o roadmap, qual era a estratégia de produtos e de desenvolvimento mais adequada para cada momento da empresa. E a gente teve que fazer apresentações, óbvio, para o Canadá, porque é uma empresa que tem um investimento. E eu levei, ó, esses são os conceitos, estava tudo muito fresquinho, daí a importância de você estudar. Mas disciplina Agile é outro dia, com o pessoal da Jamp também, e aí a gente vai trazer aqui. E eu vou falar um complemento, que o Ibson está aqui, né, a Sandrinha, né, o André e tudo mais. O Ibson, ele vai vir também aqui, e o Ibson, ele fala assim, realizando sonhos, né? E ele tem um projeto assim, que ele ajuda as pessoas a conseguirem o seu sonho mesmo de carreira, né? Eu tinha sonho de carreira, tá, gente? Quando eu era jovem. Eu não tinha sonho de casar, não. Eu tinha sonho de carreira. E assim, e eu fico muito feliz que depois de tanto esforço, eu olho e falo assim, não era exatamente o que eu pensava, porque eu não tinha esse conhecimento dessas possibilidades.
Sim.
Mas no final, aquela pessoa que eu mentalizava, assim como eu mentalizo aqui meu motorhome, com a minha prancha aqui atrás de mim, é a pessoa que eu mentalizava, de ser uma pessoa que paga suas contas, que ajuda, que sustenta o filho, né? A mãe, a família, dois gatos, cachorro, e eu falo da gestão de projetos, porque a gestão de projetos chegou na minha vida. Eu nem queria ser gerente de projetos, mas eu fui trabalhar no Itaú e tinha que ser analista de projetos. Eu fui estudar e eu vejo que é um trabalho. Não era um trabalho que eu tinha aquela visão de documentações, cobrança, ao mesmo tempo que eu tinha gerente de projetos que eram tão pessoas tão direcionadoras, me ajudavam, sabe? Líderes mesmo, e eu ali naquela dificuldade como desenvolvedor, e a pessoa ali, não, você vai conseguir. E aí, quando eu fui estudar o PMP para tirar a certificação, isso há, sei lá, muitos anos atrás, mais de 10 anos atrás, eu me apaixonei, porque eu falei assim, gente, olha que máximo, porque assim, primeiro que projeto é qualquer coisa que você tenha um começo, meio e fim, você tem esforços direcionados, enfim, não é só dentro da empresa. Mas dentro da empresa, você também faz com que você mude o ponteiro. Há um futuro melhor, há um problema a ser resolvido, uma oportunidade a ser alcançada, assim como os projetos da nossa vida. Se você faz isso de maneira organizada, a empresa ganha, nós ganhamos também. Trabalhamos assim, precisamos ganhar dinheiro no nosso pão de cada dia, gente. E aí você coloca a mão na massa, mas você busca ferramentas e técnicas para que as pessoas executem da melhor maneira possível. Há uma satisfação das pessoas, há uma satisfação nossa e também da organização. E possivelmente do cliente, né? De quem vai receber esse produto, esse serviço, esse resultado. Então, eu acabei mudando a minha cabeça e pensando, é nisso que eu vou focar. É todo o meu esforço. Eu comprei um livro essa semana que fala sobre aprendizado. E qual que é o esforço, quando eu estava estudando PMP, qual era o que eu vislumbrava? Coisas pessoais, mas também aprender isso para que eu tivesse um futuro melhor. Então, assim, quando o Anderson contou a história aqui, do Gabriel, contou a história aqui dos alunos dele, né, dessa transformação e também na vida dele, é meio que o que o Ibson faz com o pessoal do Pipocajo, né? Você traz os sonhos. Quando eu tirei a certificação lá atrás, eu tive um sonho realizado. E a partir disso, eu me coloquei num propósito de, como gerente de projetos, realizar coisas também. Quando eu fiz isso lá atrás, era um outro PMI, porque era outro contexto, outra realidade nos projetos, as coisas, agilidade já existia há algum tempo, óbvio, mas a gente ainda falava muito de uma outra forma de fazer gerenciamento de projetos, que era uma forma de entregar, era uma forma que a gente já falava sobre liderança, a gente falava sobre de colaboração, de vários aspectos, mas as pessoas interpretavam sempre como comando e controle, e nunca foi assim. Se você pega lá no PMBOK, nunca falou sobre isso. Planejamento de ondas sucessivas já existe há muito tempo no PMBOK. E aí, Anderson, o que, que eu ia perguntar para você, né? Assim, aí as pessoas falam assim, ah, agora o PMI, ele mudou. Na minha opinião, que estudo e dei aula de preparatório, ele não mudou totalmente. Ele deu um foco a algumas coisas de agilidade, mas outras coisas já se falavam. Já se falava em tailoring, de você escolher as melhores ferramentas e técnicas, melhores processos para você executar, de liderança, de olhar o ambiente, de cuidado com o stakeholder. Aí eu vou te perguntar agora, que é o tema do nosso podcast. O PMI agora é ágil? Ele mudou? Como que é essa ressignificação? Na minha opinião, é mais do que adaptação. Na verdade, ele está explorando um pouco mais algumas coisas que ele já tinha. Alguns domínios que ele já tinha e agora ele está mostrando, né, de uma outra forma, com um foco que as pessoas conseguem enxergar aquilo e aplicar da melhor forma. Falei demais. Agora é
contigo. Nunca, você nunca fala demais. Fala o que precisa ser falado. Olha, é assim, né? PMI nasce em 1969. PMI está com 55 anos esse ano. PMI faz... Então, uma instituição aí de 50 anos. PMI nasce da engenharia, muito forte na engenharia, né? Com grandes obras. Quando a gente fala ali de um projeto que... Né? Você precisa de um projeto muito movido a plano, direcionado a um plano, né? Costumo dizer para os alunos assim, eu estou construindo aqui o túnel entre Santos e Guarujá. Vamos fazer aqui. Eu sempre adoro esse exemplo, que um dia ele sai, se Deus quiser. Né?
Eu falei do Empire State, ele foi construído antes, mas é porque eu fui lá e eu vi que tinha um gerente de projeto. Isso é uma brincadeira.
É isso aí, tinha alguém lá e ele é um baita de um case, foi construído num tempo absurdamente curto e tal. Agora é o seguinte, né? É um tipo de projeto que a realização de valor é no fim. Quando o túnel estiver construído entre Santos e Guarujá, entregamos valor. A entrega antecipada de valor que a gente olha no Ágil, ela se chega lá pro operário, né? O operário se reúne, vamos perguntar para a população que entrega valor hoje, meu amigo. O túnel. É isso. Entendeu? Então, ou seja, eu tenho que estruturar um projeto voltado para a construção de um túnel. E eu já sei como constrói um túnel. Eu já tenho todo o estudo de engenharia. Não há uma realização antecipada de valor ali o tempo inteiro, né? Então, ou seja, esse tipo de projeto, o PMI nasce lá em 69... com projetos, porque, pensa, o mundo todo está sendo construído, as grandes construções, uma necessidade muito forte de disciplina de gestão de construção de projetos. E por isso se cria um guia, está aqui o guia PMBOK, né? Um guia super, super robusto, que ele traz aqui para a gente 49 processos para se construir, para se desenvolver um projeto. Aí, Ivan, a gente começa a ter as famosas disfunções, né? Que é assim...
Uma interpretação.
Interpretação. A gente tem esse problema na Bíblia também, né? Em outros, que cada um interpreta de um jeito uma determinada linha, dá vários problemas, isso, né? Mas aqui... E aí eu peço a todos que assistam, que estão assistindo, vão acompanhar aqui... Né, para entender um pouco mais o que diz isso daqui. Primeiro, não é uma metodologia, ele não fala para você seguir todos os 49. Uma vez até eu falei um negócio meio polêmico, mas era uma brincadeira, eu falei assim, ó, quem segue os 49 ou é louco ou é mentiroso. Brincando assim. Porque não é tão comum, sabe, Vanessa? Mas é uma brincadeira, gente. Deve
não,
ter
mas um... é difícil mesmo. E ele fala difícil. Do tailoring. O próprio PMI explica sobre
fala,
isso, né? Há muito
fala.
Tempo.
Assim, amiga, eu vou te falar. A gente trabalhei com PMO já. E, pô, quando a gente colocava ali 10, 12 processos para rodar, tava feliz demais, entendeu?
É verdade.
E é essa a essência da coisa, né? Ela não foi feita assim. Então, quando uma pessoa chega para mim e fala assim, PMI, usar o modelo do PMI e engessa os projetos. Bem, provavelmente já não entendeu e não conheceu, não sabe o que é PMI, PMBOK, não entendeu, né? Porque assim, você escolhe
sempre.
Dentro dos 49 o que faz sentido para o seu projeto. Então, sempre. Ele não está dizendo que tem que usar tudo.
Sim.
Agora, tem gente que usa tudo e usa até o que não é necessário. Engessa.
É.
A culpa é do PMI? A culpa é de quem não interpretou e faz o uso indevido aqui dos processos, né? Então, é assim, eu acho que dentro desse princípio também da escolha das possibilidades, ele já era, é o que você falou, já era ágil, ele já te dava opções, ele já trazia ali flexibilidade, adaptabilidade.
Tem desde folders, você pode interpretar como um foco no cliente?
Como que é? Perdão, não escutei.
Gestão de stakeholders, você não pode interpretar como foco no cliente?
Isso.
Quem é impactado lá na ponta?
É isso aí, exatamente.
Tem uma série de coisas, fala assim, de riscos, impedimentos, do gerente de projeto buscar ali, na verdade, buscar a liderança, fazer com que as pessoas sejam motivadas. Fala de Tuckman, fala de Maslow em gestão de pessoas.
Sim.
Há muito tempo, né? De Tuckman não, mas de Maslow há muito tempo. Então eu falava, quais são as melhores ferramentas e técnicas, os processos? Ele sempre falou assim, na execução, você gerencia, no monitoramento e controle, você não tem monitoramento e controle de pessoas, lembra? No grupo de processos, você não monitora pessoas. E aí, quando eu dava aula, ou quando eu falo sobre isso, assim, nunca esteve monitorar e controlar pessoas. Você tem gestão de pessoas na execução, no planejamento
execução.
E tal. E aí, essas nuances, para quem estuda, né, para quem está ali ajudando no dia a dia, tentando aplicar da melhor forma, já te traz uma clareza de que, assim, projeto é projeto, as formas, as abordagens, elas vão melhorando com o tempo, e eu acho que essa transformação tem sido muito, muito vantajosa. E PMI, agora ele virou ágil. Eu tenho uma opinião que ele sempre teve nuances, mas os projetos, a abordagem que ele dava mais foco... Gente, meu gato está aqui atrás, tirando o meu motorhome do ar. A abordagem era uma abordagem aplicada a projetos de outro tipo, que era um projeto que precisa ser tradicional, cascata, waterfall, preditivo. Enfim, essa é a minha opinião e a minha experiência.
Eu até nessa pergunta, né, que você fez a pergunta inicial, que aí já, ela já abre um monte de vertentes aqui.
Isso.
Né, o PMI, essa questão era assim, né, a gente podia até ajustar o nome, dizer, o PMI é ágil, colocando uma exclamação e uma interrogação dentro
Isso.
dos dois, né, ele é ágil ou ele é ágil, né? E porque assim, a gente afirma que é ágil, mas né, tem a pergunta geral de toda a comunidade se ele realmente é ágil. Eu faço uma divisão do PMI, para mim, falando um pouco da instituição, para mim ele tem uma divisão de três partes, são três significativas pilares que existe dentro do PMI, que ele é reconhecido por todos por estes três. Né? Uma delas é o próprio guia, beleza? Um best-seller absurdamente consumido e comprado. Sim. Eu tenho também o novo, tá aqui.
Ah, ó. Tudo impresso aqui. Eu quero garrafa preta, eu quero esse também que você tem online.
Ô, Vanessa, apareceu uma promoção na Amazon por R$120.
Ah, e você aqui. Nem me conta, Anderson.
Não, eu coloquei no meu LinkedIn até.
Ah, não vi.
Mas assim, acho que foi 20 minutos e esgotou. Aí
Ah,
voltou para R$ 530, R$ 450. Acho que hoje está R$ 480 esse guia aqui.
Aí eu baixo lá.
E assim, o guia, né? Então a gente vai falar a questão aqui de que se o PMI é ágil, o que que aconteceu? Olha, ele teve uma mudança significativa. Essa é uma versão antiga.
Verdade.
E essa é a versão nova.
É verdade.
Eu acho que isso aqui dá para entender que alguma coisa mudou, beleza? Essa é a versão
Bastante.
nova do Guia PMBOK. Então, ou seja, a versão anterior, a sexta edição, não é essa que eu estou aqui na. A sexta eu não tenho ela impressa. Até procurei em algum sebo aí para comprar, não tenho. Eu tenho a quinta, né? Eu tenho a quinta, a quarta e a terceira eu tenho. Agora, a sexta edição impressa eu não tenho.
Que foi o meio do caminho, né?
É. Mas a sexta ela é muito parecida aqui com a quinta, dá para você aproveitar boa parte, assim, tem
Sim.
muitas coisas,
E
né?
ela
Você
traz
falou.
nuances de, ah, se for a abordagem adaptativa, tal coisa.
Ela já traz já alguns temperinhos ali.
É.
E aí, então, quando você olha o guia, nós tivemos, né, o guia 2 substituiu o 1, o 3 substituiu o 2, o 4 substituiu o 3. O 5 substituiu o 4, o 6 substituiu o 5 e o 7 não substituiu o 6. O 7 ele traz um conteúdo totalmente diferente,
Totalmente.
disruptivo,
Gente, minha mente ficou assim, ó.
de uma forma. Para você que é professor, assim como eu tive professores que me ligaram e falaram assim: cara, como assim?
Eu dei palestra, escrevi artigo, porque as pessoas falaram assim: alguém pode explicar como que a gente entende esse novo guia? Não é isso?
Tem um professor bem tradicionalzão assim, né, amigo, tá, e fala assim: cara, eu praticamente eu dou a mesma aula há muitos anos
Isso,
e agora
isso.
não sei mais o que eu ensino.
Foi, eu dei uma palestra na USP para falar sobre isso.
Olha
É, os
só.
acadêmicos mesmo, assim, e esse artigo eu fiz também numa revista acadêmica, assim. Como que a gente estuda, interpreta e fala esse novo
É isso
PMBOK?
aí. Aí, fazendo uma propagandinha, @jumpbr, que é o nosso canal lá, que a gente tem, nós fizemos uma palestra, um webinar, em que
Já tem aqui.
a gente até colocou assim, onde foram parar os processos do Guia PMBOK, né?
Ah! Ah, boa.
Porque ele foi
Sumiu.
para algum lugar, né?
É, ele precisa existir. Ele é
Ele precisa
maravilhoso.
existir, ele é maravilhoso, entendeu? Ele é a nossa, né,
Entendi.
nossa escola. Eu faço muito convite e faço isso constantemente a todos a nossa essa comunidade tão maravilhosa, em que eu me incluo nela. Não, né, não sou da eu faço parte do PMI, e o PMI para mim ele é mais ágil do que nunca, e eu tô nos eventos e tudo que se insere a agilidade, eu estou junto, eu dou preparatório para certificação PSM, disciplina de Agile, então a gente tá junto. Mas o que eu peço muito, principalmente que a gente fala assim, acho que a gente pode depois até criar uma teoria nisso, né? A gente tem o nativo ágil e a gente tem o gerente de projetos que velha guarda, que, né, trouxe, aprendeu muito,
É.
muita coisa durante esse período. Mas a gente tem um nativo ágil, o cara que
Sim, é
começou.
geração YZ, alguma coisa assim.
É alguma coisa assim, né? Eu tinha até um cara que fala dos nativos digitais, né? Ele fala assim, né?
Isso.
As pessoas que já começaram. Eu acho que a gente tem aqui na nossa, na, dentro do, dentro do nosso, da nossa comunidade, os nativos ágeis. E aí, o nativo ágil, eu acho que, assim, não vai te fazer mal nenhum conhecer essa estrutura, essa aqui principalmente, a antiga lá dos processos. É meio que dá uma base ali para
Sim.
você resolver problemas em que o Scrum somente não vai resolver, ou que o que você tem de conhecimento de agilidade, ele não chega, ele não alcança aqui.
E eu
É
vou
um
até te
negócio.
pedir um parênteses, porque é exatamente isso. Olha, eu tenho. Antigamente, eu acho que eu senti uma certa restrição quando você falava sobre isso, e tinha realmente até um pouquinho antes da pandemia, assim, né? Ah, uma coisa funciona, outra coisa não funciona, uma coisa excludente, uma empresa para ser agilidade, para ter agilidade, ela precisa. Eu sentia isso, tá? Eu ouvia as pessoas falando, na verdade. Se era nativo, não era nativo, tinha de tudo. Ah, agora isso mudou, as coisas mudaram, e aí agora a gente só pode fazer dessa forma, e a gente começa a ver uns fake ágil, ver umas coisas que você empurrar de goela abaixo só para estar na moda. E existiu sim, tá, gente? Existiu sim que eu vivenciei isso e me senti um pouco, falei, puxa vida, mas e agora? Eu gosto tanto disso. Aí o ano passado eu comecei a fazer palestras. Né? As pessoas, fui lá contar sobre a Sol Agora e tudo mais. E aí eu comecei a contar a minha história. Se isso não agradaria, eu fui em comunidades, eu fui em específico de agilidade, sabe? Sabe? E aí ele falava: olha, aqui nós temos projetos cascata. Na empresa, para a empresa ser o que é e evoluir e atender as necessidades de todos os nossos stakeholders, inclusive stakeholders de acionistas, do governo, porque somos uma fintech, nós temos projetos que são waterfall, projetos de gestão de portfólio, disciplinas específicas mesmo, porque mesmo na agilidade são frameworks. Então, quando você vai falar de algum impedimento, porque antes a gente não fala numa deles sobre os riscos que nós temos.
Isso,
O que que
isso
pode dar
aí.
errado? O que que pode estar errado? Por que que eu não posso interpretar com riscos e planos de ações o que a gente está falando?
Exato, é isso aí.
Eu tive um acolhimento, foi no TDC, foi muito ao TDC o ano passado, vários. Enorme. E eu fiquei muito feliz, porque na minha tese de doutorado, quando eu fui fazer as pesquisas, eu falava assim: o que que ajuda a agilidade, os desafios da agilidade? Sabe o que apareceu? Vários itens. Do que a gente fala que são projetos tradicionais. Projeto é projeto, abordagem é abordagem.
É, pois é. É
E
isso aí.
aí, eu falei, olha, eu agora, como pesquisadora, eu posso dizer que as pessoas fazem assim na prática. É um resultado da minha pesquisa. Tanto que eu
Bacana.
comecei a pesquisa do doutorado muito focada em práticas e comportamentos que estão ligados à agilidade, e no final, eu incluí práticas, comportamentos aí estão em todas as nuances, mas assim, eu incluí práticas para desafios organizacionais de cultura e práticas para desafios dos processos do dia a dia, ágeis e não ágeis. Essa foi a grande descoberta. Desafios da agilidade são superados também com coisas que não são de origem que a gente fala, isso aqui. Está muito atrelado na sua origem, o seu conceito em agilidade. Olha que legal. E aí, nesse TDC, eu ganhei um livro aqui, que é o Guia Politicamente Correto da Agilidade. E o Juliano também estará no nosso podcast. E ele foi uma das pessoas que falou: olha, a gente tem que fazer o que precisa ser feito para o projeto, para a empresa e para as pessoas.
É
E
isso aí.
complementar. É isso que eu queria falar.
É que assim, né? Eu não preciso negar para poder.
Exato. Cadê lá os princípios e valores que a gente tem que abraçar, tem
Entendeu?
que, entendeu?
Começa por aí, né? Uma vez eu tava como consultor e eu tenho um baita do adesivo do PMI no meu notebook. Tem um adesivo assim, PMI e tal, né? E a pessoa, porra, você é Agile Coach PMI? Que porra é essa, tal? Peraí, o que você tá falando, né? Então, às vezes, a gente acaba vendo uma certa, né? Gente, só tem a perder, tem tanta coisa para você
Exato.
conhecer. Assim, então esse é meu pedido, né? Bom, dá uma olhada nisso aqui,
É,
conhece,
exato.
entendeu? Vem fazer a formação, né?
Aí você
Então,
faz o 7 e aí tem o outro livro de processos.
isso, então. E aí, o que que aconteceu nessa história? Que eu vou falar dos
Que eu te
três pilares. O
cortei.
primeiro, estou falando do guia. PMI é reconhecido mundialmente pelo guia. Eu vou falar depois dos outros dois, não me
Tá bom.
deixa escapar, ó.
Tá, vou anotar.
O guia, então, PMBOK. Ele, a sexta edição, quando foi para a sétima, não manteve a mesma estrutura.
Que foi aquele barata
Fizeram
boa.
a palavra, né, disrupção
Discussão.
absurda, sim. Então é o que eu estou dizendo, que isso aqui virou isso aqui, beleza? Esse guia, que é muito bacana também, que é muito legal, mas ele é voltado para princípios de gerenciamento de projetos. Exato. Então, ele não fica aqui trazendo para a gente assim, olha, esse é um modelo preditivo, cascata. Não, não é. Ele é o princípio, ele está acima disso tudo. Exato. Ele está acima dessa discussão.
Independente
dessa de abordagem. De abordagem. A abordagem é processo, ela está aqui embaixo. Ele está acima aqui. Tá bom, muito bom, legal. Mas onde estão os processos? Né? Onde eles foram
parar?
Cadê
que eu quero fazer gestão de risco?
Pois é, quero fazer gestão de riscos. Como é que eu sei lá? Identificar risco, análise quantitativa, análise qualitativa, quantitativa, resposta. Onde é que eu vejo isso?
Onde que eu vejo o cálculo impacto aqui, versus probabilidade?
Entendeu? Impacto e probabilidade na análise. Olha só, né? O análise qualitativa, né? Mas não está mais aqui dentro. Onde é que elas estão? PMI, aonde é que está? PMI diz assim no início, quando ele lança, está no 6. Mas PMI, sempre quando você lançava um próximo, você mandava jogar o outro fora, porque agora é o mais atual. Então quer dizer que o 6 ainda continua válido? Foi lançado, então, um novo guia, que a gente chama ele amorosamente de PGPG, né, que é o Process Group Practice Guide. Então, é um guia de processos, né? É um guia de processos, é um guia que ele tem só os processos. Ele não veio como um anexo diretamente do PMBOK, mas para nós é como se fosse. É um guia, ele é um complementar. E aí ele foca somente em processos do guia que existiam lá no guia PMBOK 6. Ele praticamente não tem muitas mudanças. Ele só tem uma mudança. Não sei se você chegou já a ler ele, a ver ele, Vanessa.
Muitas vezes, né? Eu adoro.
Porque ele traz uma leitura diferente, né? A gente tinha no PMBOK a leitura através das áreas de conhecimento.
Isso.
E ele muda. Ele traz agora através dos grupos de processo.
Acho fantástico.
Iniciação, planejamento, execução, monitoramento.
Quais são os itens daquela área de conhecimento que é o que a gente vê no projeto, né?
Um modelo mais sequencial, que faz mais, que sugere, né? Eu dei aula na pós de uma matéria que chamava integração e execução. Eu misturo meio assim. Mas eu peguei comigo, eu entendi na criação da proposta que a ideia era justamente uma cola. Para colar a última disciplina na minha.
Então, boa.
O cara tinha cronograma, tinha escopo, custo e tal. A última era a minha. Então,
acho perfeito essa análise, viu?
Então, eu chegava para os caras e falava assim, olha, como é que inicia um projeto? Como é que executa? Eu dava essa visão de um ciclo mais relacionado a um ciclo de vida mesmo, de um projeto, né? Um sequenciamento. A gente sabe que não é o ciclo de vida ali, os grupos de processo não é um ciclo de vida, mas a gente dava esse sequenciamento, uma visão mais sequencial para conectar tudo que eles viram de forma, né, segmentada ali, separada, ele entender num contexto. O
muito
projeto
bom.
Colava. Então, era muito bacana essa experiência, porque ela era assim, agora eu entendi.
Agora liguei as coisas.
Porque ele não tinha essa característica de fazer isso. O próprio PMBOK, ele não provocava a integração.
Não.
Ele era...
Nos meus preparatórios, eu colocava a integração por último.
Então, eu também gostava. É isso aí. Como é que eu começo falando de integração? Como é que eu integro algo que eu ainda não sei o que é? Né?
Exato.
Então, esse era o ponto. Então para fechar aqui, né, Vanessa? Então, tá aqui, Guia PMBOK. Muito bacana. Ele traz uma visão muito completa dos princípios de gestão. Ele deveria ser, assim, uma leitura obrigatória para todo mundo que quer... Que leva a sério essa parada toda aqui de né? Porque ele, inclusive, ele não faz essa coisa separada, né? Olha, aqui é ágil. Não, minha gente, nós somos, no fim do dia, nós somos as pessoas que resolvem os problemas.
Exato. É isso, a gente acorda, já resolve o problema de casa e do trabalho, para isso que a gente precisa ganhar dinheiro.
É isso aí, o cara tá lá.
Uma realidade aqui para as pessoas.
Tá lá, isso, tá lá. O projeto, assim, gente, todo e projeto.
A gente se diverte, entendeu?
Assim, minha querida, eu falo assim, né? Uma frase polêmica, mas vamos lá. Todo projeto ele é igual um casamento.
Eita!
Ele nasce para dar errado. Porém, olha, presta calma.
Não, eu tô super calma, porque eu concordo.
O que faz dar certo é uma ação ativa, é uma ação constante, é a vigília, é a diligência, é o acompanhamento. O casamento por si só, quando você casa, se você não faz nada, ele fracassa.
Olha aí, até o Paulo colocou aqui, cria valor, é isso que a gente espera.
Cria valor, é isso aí. No fim das contas, meu grande amigo Paulo, um beijão para ele, esse cara é maravilhoso. Ó, é assim, olha, um projeto, a gente tem que cuidar dele para dar certo. Se você só tem um projeto, ele vai dar errado. Ai. Eu preciso de um gerente de projetos para fazer o projeto dar certo. O que o gerente de projetos vai usar é ágil, preditivo, Alcorão, Torá, Bíblia Sagrada? Não importa.
Não importa. E eu vou até pegar esse gancho, porque as pessoas falam assim, ah, mas na agilidade as equipes são autogerenciáveis. Mas você sempre tem um líder. Nas formações, você sempre tem um líder. E esse líder, é importante que ele entenda o que é projeto. Isso. É importante que ele entenda que ele está dentro de um contexto de projetos.
Exato.
É simples. Ah, eu não sou. Você não tem a função de gerente de projeto, mas você está dentro de um projeto. Logo, mesmo não tendo uma função, há conhecimentos de projetos, que são boas práticas de muito tempo, baseadas em coisas anteriores dos incas e maias, e aí vem trazendo para cá, que é importante. Esse conceito que eu falei para você, de uma dele, você ter uma noção de gerenciamento de riscos. O que pode dar errado? O impedimento é um issue, eu tenho que evitar isso.
Exato. Exatamente. É isso aí. E aí você olha com uma visão até mais... Uma visão mais completa, mais robusta. Você tem repertório, né? Então, assim, primeiro pilar lá que a gente fala, que é esse que eu tô... Que eu estou falando aqui do guia. Então, guia é muito importante para o PMI, ele é reconhecido, é o seu best seller, né? Então, o guia PMBOK, ele está mais ágil do que nunca.
Ele está no conceito de projetos, independente
exatamente,
da abordagem.
Exatamente. Segunda pilar do PMI, muito importante, são as certificações. Em especial. Essa aqui, ó, até que a gente veio do evento, estava no Congresso Brasileiro lá.
Ah,
né? Aí eu fiz um negocinho para tirar foto. Né? Isso. Aí tá aqui, ó. Ah. Né? A certificação PMP.
Alô, Pema, eu só tenho essa garrafa aqui que eu ganhei,
ó. Aí eu fiz essa daqui, ó. Tem essa daqui porque a gente, quando faz o preparatório, aí tem uma brincadeira nossa, é uma brincadeira bobinha, mas que ficou gostosa de fazer. Quando nossos alunos passam na certificação PMP, a gente dá esse doce de leite.
Ah,
você conhece
eu
doce de leite?
Quero.
Você conhece esse doce de leite ou não? Viçosa?
Viçosa, sim.
Viçosa é o melhor doce de leite do mundo, né? Faço propaganda de graça para eles aqui. E a gente brinca, né? E a gente fala assim. Então tem até a plaquinha aqui, né? Do eu quero o meu Viçosa, né?
Ah, que legal. E quem já passou, mas passou há muitos anos porque é antigo.
Aí você aí a gente né?
Não, jeito.
A gente comemora, né? Olha só. Mas e a certificação PMP, que é essa certificação, a maior certificação de todas?
Não, eu escuto umas pessoas falando assim: não é mais necessário. O quê, meu bem? Para.
É isso aí. Para. E aí a gente olha aqui na nossa história. Muita gente que trabalha com isso, ganha vida com isso, começou através da certificação PMP.
Sim.
Né? Ela foi ali um bom... Então, né? Eu estava falando com o Gino Terentin, você conhece? E
sim.
O Gino falando, né? O Gino foi contando. O Gino falando, né? Ele deu um depoimento para a gente, até abriu uma turma nossa, que ele falou assim, olha... foi ali que eu percebi que era o que eu queria na vida. Ali que eu falei, olha... Essa coisa de você se desafiar a algo maior, algo realmente que não é simples, que não é fácil, quando você conquista, te traz um empoderamento, uma coisa muito forte. Fala assim, é muito importante você ter a certificação, ela é bacana, é currículo e tal, mas é uma questão para você, para o seu desenvolvimento. Você fala assim...
Tenho isso. Não é medalha, medalha. É uma coisa assim, ah, o que, que eu vou fazer com isso? Quando eu falo sempre isso, o que, que eu mudo na minha vida pessoal e profissional com isso, entendeu? Com esse conhecimento. O que, que eu mudo nas pessoas? Porque se eu estou aplicando para melhorar, o que, que eu ajudo as pessoas? Fala com o Gino para ele vir falar comigo.
Tá bom, fala. Não toque nele.
Pode deixar. Eu não tenho intimidade com ele, mas não, fala assim,
A gente está bem próximo. A gente teve a abertura ontem de uma turma de Management 3.0.
Ah, muito famoso,
um treinamento bem famoso, né? Já várias pessoas fazem.
Vi a live dele assim, também.
Eu fiz com o Gino quando eu fiz.
Eu não fiz com ele. Fiz com
e ele pessoa. É um cara muito... É um absurdo de conhecimento.
Eu
e ele
Eu participei da live dele agora.
É enxadada e minhoca. Ele vai a fundo lá. Como
Insights.
Então, assim, é muito além. É o Manage 3.0, é o mesmo, as ferramentas que todo mundo usa, só que o Gino, ele traz os ingredientes, assim, espetaculares.
Cara, vem falar com a gente aqui.
Negócio. E aí, então, a gente fez uma turma, ele tá com a gente, então, na Jump, com treinamentos de Manage 3.0.
Ah, por isso vocês estão assim,
nós estamos muito próximo ali o tempo inteiro. Pode deixar que eu vou falar com ele, sim, e vai ser muito bacana aqui pro canal, para vocês. Eu acho que vai trazer bastante conteúdo. E assim, então tá, essa certificação, essa, meu amigo, 2021, janeiro de 2021, PMI também vem nessa certificação aqui, ó. Assim como ele já tinha feito aqui nessa, e ele, explode essa certificação, e ela teve uma mudança muito grande no conteúdo que é abordado nela.
Pois é, menino.
50% das questões relacionadas ao exame PMP hoje são questões ágeis ou híbridas.
Onde encontra?
Então, essa é a questão, né? Como é que eu estudo, né? O que, que eu estudo de conteúdo?
Porque a gente falou de grupo de processos e lá a parte do PMBOK normal.
É isso aí. Bem, primeiro o PMI, ele tem um guia ágil, né? Ele existe um guia ágil e esse guia é bem completo, é um guia bem bacana, bem completo.
Muito top.
Que ele ajuda muito na preparação até para outras certificações, como a ACP, por exemplo, que é outra certificação do PMI. Mas hoje a gente usa e abusa. Para você ter uma ideia, Vanessa, assim, material número um que os nossos alunos usam para passar na certificação PMP é a nossa apostila. A gente tem um curso que ele é o oficial do PMI. É o curso do PMI mesmo, não é... Né, a Jump, que é a minha empresa, ela tem isso aqui, ó. Que é um selo do PMI, um Authorized Training Partner.
Ah, sim. Né? É oficial mesmo, tem que ser, isso, né?
É do PMI o material que a gente usa, o curso é um curso oficial. E aí, então, primeiro a gente usa a nossa apostila, que é uma apostila que ela condensa tudo exatamente que cai ali no exame. O segundo material que a gente diz que tem que estudar é o guia ágil, não é o PMBOK, entendeu? Então, isso fica... Se você pega um gerente de projetos das antigas, eu tenho medo de infartar um qualquer dia, quando dizer assim, olha, não é o PMBOK principal, a gente está estudando muito guia ágil, o cara, né, e morre, não pode, né?
Não pode.
Mas é isso, o guia ágil do PMI tem, traz esse conteúdo que é muito mais amplo, né? A gente pega lá, por exemplo, o Scrum Guide, super curtinho, 13 páginas.
E é para ser, tá, gente? Nem é uma crítica. Propósito.
Ele é para ser assim, né? Não traz respostas. Eu costumo dizer nas aulas assim: ó, o que diz o Scrum Guide é isso, e o que. Mas a maioria das vezes das perguntas que aparecem, eu falo assim: o Scrum Guide não fala nada sobre isso. Ele entende que você tem que se virar e achar uma forma...
Que é complementar, que você tem que buscar o conhecimento.
Exatamente.
A gente falou isso da parte do Kinevin na terça-feira. Tem que buscar o conhecimento, entendeu?
É isso aí. E é de propósito. E esses conhecimentos você vai buscar em outras fontes ali e vai ter, né, até essa questão da comunidade, que é o meu terceiro pilar ali que eu falo, que eu já vou falar dele. Então, assim, você vai buscar esses conhecimentos que você precisa, né? Quando você usa ali o Scrum Guide, mas o guia ágil do PMI ele é muito completo, ele traz diversas abordagens, ele vai falar de Kanban, ele vai falar também de outras de outras abordagens que a gente tem, não somente Scrum, né? Então, ele é bem amplo, traz um conteúdo bem amplo. Então, vamos lá, né? Primeiro, PMBOK mudou, e mudou muito, tá aqui o tamanhozinho dele.
Bagunçou a nossa 900, cabeça.
900 páginas, ele foi para 360. Então, olha, o negócio mudou muito. A certificação PMP, 50% das questões hoje aborda questões híbridas e ágeis. O PMI não quer saber o nome do santo, ele quer o milagre.
Exato.
Né, na prova. Qual que... Ele fala assim, eu não quero, não existe, né? Eu acho que graças a Deus, sabe, Ivan, a gente está cada vez mais maduros nisso, acho que está amadurecendo. A gente teve um momento que a gente teve uma fase ali meio de negacionista, né? Do passado e o ágil, né? Uma vez uma pessoa me perguntou, mas existe ainda o PMI? Eu falei, nossa, eu fiquei bravo, sabe? Aí, por quê? Porque agora só se fala em ágil, eu não vi mais falar de PMI, né? A pessoa falou. Mas a certificação, ela se reposicionou, e eu acho que ela se reposicionou de uma forma correta, de uma forma ali de que, assim, eu resolvo.
Exato.
Eu resolvo o problema, eu uso ágil, eu uso Kanban, eu uso o que for, mas
porque
eu não tenho...
Não tem apego, né, Anderson?
Não tem.
Porque, assim, não é que, assim, eu era apegado ao preditivo e agora eu tenho os adaptativos. Não, assim, era o que era... De boas práticas.
Sim.
É um reflexo das boas práticas.
E a inteligência está justamente na mistura. Né? Eu não vou lembrar, talvez o Paulo aqui que deve saber essas coisas, né? A palavra inteligência, o que significa, mas tem alguma coisa a ver com multiplicidade, né? Ou seja, a questão é assim: usar os diferentes conhecimentos que nós temos para resolver a parada, para resolver o problema. É ponto, esse é o ponto que a gente tem. E essa certificação hoje, ela explora isso. Então, eu estou tendo um movimento muito interessante de algumas pessoas que eu estou conversando, que falam assim, cara, eu comecei a... Não estou mais contratando alguém só ali, Scrum Master. Eu estou pedindo um gerente de projetos. Eu estou pedindo um gerente de projetos porque eu estou entendendo que esse cara vem com uma bagagem mais completa para sair do outro lado.
Tá mais robusto.
Entendeu? Então, ou seja, hoje eu estou vendo uma busca maior, a gente teve que aumentar o número de turmas, graças a Deus, a coisa está crescendo, está bombando, no sentido de todo mundo começando a entender que, assim, cara, isso aí é muito robusto.
É muito.
Eu tenho ali uma experiência muito mais imersiva. O estudo, né, da certificação, ele te faz esse propósito de entrar e de ir muito mais a fundo e de... porque não é uma prova simples e não pode ser.
Ela
tem que desafiar, né? Esse é o ponto.
E ela é situacional, então tem muita troca.
É isso aí, né? Então vamos lá. Guia, certificação e, para mim, o terceiro e talvez mais bonito pilar do PMI, que é a comunidade, que são os capítulos, né? Eu sou muito fã desse modelo, né? PMI Ceará, PMI Bahia, PMI Minas Gerais, PMI São Paulo, PMI Paraná, Rio Grande do Sul. PMI Rio Grande do Sul fazendo um baita de um trabalho. Meus irmãos lá do PMI Rio Grande do Sul agora juntando todas as energias e estão fazendo. Depois até eu compartilho, eu não vou ter aqui agora, mas estão fazendo. Você pode entrar justamente lá no canal do PMI, o Instagram do PMI Rio Grande do Sul. Eles estão, Vanessa, juntando, abrindo um formulário para ideias, para sugestões do que fazer, de ter ali quem tem algum tipo de proposta, quem tem alguma ideia do que pode ser feito. Nossa, em relação a toda essa crise. Então, e não só isso, mas todos os outros capítulos se mobilizando, direcionando lá doações. Então, ou seja, eu gosto muito dessa estrutura, né? O PMI, ele tem hoje, medo de errar aqui, né? Mas se eu não me engano, na América Latina são 46 capítulos, alguma coisa assim, são 15 no Brasil, e mais 30 e alguma coisa, acho que 31 na América Latina como um todo. Participei de um evento no México agora, em fevereiro, sensacional, nossos irmãos peruanos, bolivianos, todo mundo falando de capítulo, juntando as suas comunidades, colocando a galera para estudar. Então, eu falo que, assim, essa é uma estrutura que que eu acho muito bacana. Eu gosto muito disso, sabe? Assim, é uma instituição. O PMI não tem um dono, não tem o proprietário.
Sim.
O PMI muda o presidente toda hora, os capítulos mudam os presidentes. A gente tem uma questão ali de rotatividade de quem comanda as coisas e tal. Óbvio que tem aquela galera que, enquanto ninguém é novo, aparece, alguém não deixa a peteca cair, fica lá. Mas se quiser, você pode entrar, né? E eu gosto muito disso, de saber que eu estou trabalhando e atuando junto com uma comunidade que é uma comunidade. Ah, eu pago caro, custa para poder fazer o preparatório, custa, mas essa grana está indo para a instituição PMI e ele reinveste isso em seus capítulos e outra forma, né? Não tem um sócio ali ganhando dinheiro e ficando cada vez mais rico. Eu gosto muito dessa estrutura de comunidade. E cada vez, né, Vanessa, mais a gente vê eventos dentro do PMI. Você assiste você vai em um seminário do PMI, acabei de voltar do Rio de Janeiro, e a gente não tem mais aquela assim, ah, agora é só ágil, agora... Não!
Não tem, é isso que eu estou te falando. A gente vai, eu vou em eventos de agilidade. E assim, a compreensão é que você tem que entregar o projeto da melhor maneira possível. Agilidade organizacional passa por todos esses conceitos. A gente tem que fazer o nosso melhor, assim, e para ter o nosso melhor, a gente não precisa ter dois lados, entendeu? A gente tem que fazer o nosso melhor. E aí, o melhor dos mundos é você pegar aquilo que é o tailoring, né? Que se aplica, cada projeto tem que ser entregue de um jeito, cada contexto é um contexto que tem que ser respeitado. E eu fico muito, muito feliz que isso tem amadurecido na cabeça das pessoas. Ainda temos pessoas que pensam que funciona de um jeito, outra funciona de outro, e ok. Somos pessoas, nós fazemos isso com a religião, com a política, com tudo na nossa vida. Mas é crescente o número de pessoas que entenderam que a gente precisa criar valor, como o Paulo trouxe, e assim, e para criar valor a gente tem que abrir mão, né, e a mentalidade, buscar conhecimentos que agreguem, e isso ajuda na nossa vida profissional e pessoal também. Isso é muito importante. E já deu uma hora, Anderson.
Nossa, passou, foi rápido, né?
Passou, foi rápido.
A gente vai ter outro momento, né, Vanessa, para falar do Discipline de Agile, que também acho que é uma grande mudança, Sim. né? Eu falo, 2019 foi um ano de grande mudança para o PMI, foi quando mudou a logomarca, né? Essa marca aqui toda colorida, tal. O PMI, ele tinha uma marca bem sóbria, um negócio Sim. bem mais... Né? E aí teve essa mudança, trazendo essas cores, veio junto naquele momento a aquisição, a trazer o Discipline de Agile como uma opção, como uma oferta de treinamento e certificação, né? E juntamente, né, em 2000, e aí a gente tem lá o Guia PMBOK 7, as mudanças do exame PMP, então todas essas transformações que aconteceram no PMI reposiciona a instituição ainda mais como um grande hub em que nós temos ali a preparação e o apoio, o suporte para que profissionais de projeto que resolvem problemas consigam resolver seus problemas independente da abordagem. Essa é a questão.
É isso. E eu vou procurar do Rio Grande do Sul, vou compartilhar depois também para essa questão das ideias. E aí, o que vocês tiverem de postagens para essa ajuda, a gente começou falando sobre isso. Vamos fazer ali nossos esforços de compartilhamento, de ajudas, no que a gente puder. E eu fecho aqui essa quinta-feira com muita gratidão. Eu adoro o trabalho de vocês, eu acho que é muito transformador realmente, e o propósito é alcançar cada vez mais pessoas, que as pessoas consigam evoluir e se realizarem como pessoas e profissionais, assim como eu, assim como você, assim como foi com o Gino, e uma série de pessoas. Eu também tive alunos que falaram, olha, isso me ajudou muito na minha carreira e também a me encontrar, o meu propósito. Então, a gente tem que olhar sempre com esse carinho e temos que agradecer, inclusive, a Deus, porque a gente tem essa possibilidade de trabalho que nos traz tanta satisfação. Eu gosto muito do que eu faço e o pessoal da Jump também e muitas outras pessoas. Um grande beijo para vocês, uma excelente quinta-feira. Anderson, agora eu deixo com você os contatos da Jump, o que você quiser falar.
É isso aí. Vanessa, acho que tem gente que a gente se conecta de uma forma tão, tão rápida, parece que a gente se conhece há mais tempo, né? Então, assim, você é uma pessoa, você é isso para mim, né? Então, desde que a gente se conheceu ali e tal. Eu gosto do seu sobrenome, adoro o seu sobrenome. E aí eu falei, até falei isso para você na época. E a gente se conecta muito fácil. Tem uma galera que assim é uma coisa que até emociona, a gente te ama mesmo, a gente gosta de estar nesse meio, de falar dessas coisas que a gente fala. Somos pessoas privilegiadas por fazer o que nós amamos e por estar com pessoas que nós gostamos.
É isso.
Nem todo mundo tem essa possibilidade. Às vezes tem que engolir uma série de sapos ali e tal, porque é uma questão de se sustentar, né? E a gente tem essa possibilidade de estar com pessoas que a gente ama, tá? E de falar de coisas que a gente ama falar. A Jump, ela nasceu nesse sentido, foi eu e o Adriano ali, num sentido de vamos fazer aqui uma turma de disciplina, já é a primeira do Brasil?
Oi.
Vamos, então vamos fazer. Aí a gente fez a primeira presencial em São Paulo e foi a última presencial.
Foi.
Pensa em você
Fiz
abrir uma nova
online.
empresa, um novo negócio, que o seu primeiro movimento foi no dia 14 de março de 2020. Um dia antes da pandemia e de todo mundo ficar em casa, né? Então, naquele
Foi.
momento, foi um momento de bastante segurança, no sentido de isso não vai dar certo. Deu para fazer uma, acabou agora com essa situação. E, no entanto, a gente teve um efeito contrário, que foi muito surpreendente para nós, que com a Jump, a gente fazendo os cursos remotos, a gente conseguiu escalar isso absurdamente, Brasil e mundo, né? Uma grande quantidade de alunos angolanos nós temos, por exemplo, portugueses. E aí, quando a gente começou a trazer em outros idiomas também, muitos alunos. Hoje a Jump, ela tem lá 54, nós tivemos, abrimos uma turma 55 ontem, né?
Que orgulho, né?
55 turmas de disciplina de Agile que nós tivemos até hoje. E todas as certificações de disciplina de Agile a gente tem hoje. Estamos indo agora para a nossa 21ª turma em português, 24ª no mundo, né, com outros idiomas, de PMP, da certificação PMP. A gente está com ali, graças a Deus, 95,4% de aprovação no PMP. E assim, e num princípio, sabe, Ivan, a gente pega no colo, a gente vai atrás, eu ligo para o cara, meu amigo. Quando o cara, por exemplo, não passa esses 5% ali que não passou, nossa, eu me abalo até, sabe?
Sim.
Vou atrás, quando é que você vai fazer? Você não vai desistir. Ó, só tá faltando uma coisa eu fazer, que é pagar a prova para o cara, tá entendendo? Para os alunos. Só falta isso. Mas
Né,
de
mas
resto, a gente
tem que ter
tem.
uma responsabilização, autorresponsabilização também.
Exatamente, tem que ter. Tem que ter. E eu puxo isso todo momento, né? Se você realmente quer, deseja realmente fazer e correr todos os, né? Fazer todo o percurso que é necessário para alcançar. Então é isso, gente. A gente está aí então trabalhando com as certificações. Então nós temos treinamentos aí que acontece cada semana, sim, semana não, tem turma começando, né? Então a cada 15 dias tem alguma turma começando. Nosso site é Jump. .bhz, é meio estranho, né, esse bhz.br, mas bhz é por causa do meu sócio que vai vir aqui, o Adriano Tavares, que ele é de Belo Horizonte. Esse pessoal é muito bairrista, sabe? Aí bhz é de Berzonte, né? Então jump.bhz.br é o nosso site. Aí tem também arroba jump treinamentos, jump.br lá no YouTube, até que foi colocado aqui. Então, procurando lá Jump Treinamento PMI ou Jump PMI, você vai com certeza encontrar a gente lá no Google e vai ser um prazer, né, tá com você aí, poder te ajudar em
Maravilhoso,
algum sonho que
gente.
você queira realizar, como por exemplo uma certificação.
É isso mesmo. Ó, um grande beijo, excelente quinta-feira. E agora vamos para a luta, vamos mais energizados aí para o nosso dia a dia, para conquistar as nossas coisas e ajudar quem precisa. A gente só ajuda quando a gente também está bem.
É isso aí.
Um grande beijo, gente.
Valeu, gente. Obrigado.
Até mais.